que a gente chama em teologia de kairós. A gente vive no cronos, cronológico, cronômetro, tempo cronológico. E o tempo de Deus é kairós, que está fora disso. Vivemos em algumas dimensões, né? As três dimensões mais o tempo. As três dimensões, lateralidade, altura e distância. Só que essas três dimensões vivem dentro de um tempo. O próprio Einstein já falava isso. Agora, o kairós, ele está fora do tempo. E esse Deus, ele está fora do tempo. Então, por isso que ele é atemporal. Ah, mas então ele é eterno? Esse é o conceito do eterno. O tempo, ele não é uma sequência entre ontem, hoje e amanhã. O tempo é uma criação dele também. Entendeu? O tempo está nele e não o contrário. O próprio Salmo 40, né, que diz lá, antes que os montes nascessem, da eternidade à eternidade, tu és. Ou seja, ele já era da eternidade à eternidade. Então, significa que ele habita o eterno agora. O Lui tá viajando agora aqui, mas ele habita no eterno agora. Consegue imaginar isso? É porque a gente vive preso dentro do tempo. Se a gente conseguisse sair do tempo, que para nós humanos é difícil, ou pelo menos não estamos na eternidade, né? Aí sim estaremos na eternidade, segundo a própria Escritura Sagrada. Agora, o dono absoluto, o soberano do tempo, essa soberania, né, do tempo, é chamado de Deus. Então, a propriedade por direito dessa criação, como diz lá em Salmo 24, né? Do Senhor é a terra e sua plenitude e tudo que nela há. Então, a ideia de dono, o pensamento bíblico traz que Deus criou a matéria, as leis da física, o espaço, o universo, ele se expande, o universo, ele se expande, ele está em movimento, né? Se ele está em movimento, então ele tem começo, meio e fim. Tem gente que dá o universo, ele é infinito. Não, ele não é infinito. Ele é grande, muito grande, mas ele se movendo, é porque se ele se move, é porque ele tem espaço para mover. Aí está o professor Nero Buraldi, que não deixa me mentir aí, não deixa eu mentir, a física que fala isso. Então, o universo, ele não é como um relógio que ele deu corda e deixou funcionando sozinho, né? Que subsiste nele mesmo. Então, antes do tempo existir, ele já era. Aí, quando eu digo aí, eu sou o que sou, né? Do tetragrama lá do hebraico, né? O YHWH, a gente está falando da eternidade, o que seria impronunciável por causa disso. Então, por isso que é importante para quem estuda a Bíblia, se ele é o dono de tudo e está fora do tempo, então isso muda a forma como a gente entende a providência, ou seja, o descanso, o propósito, todas as coisas do Olam. Olam do hebraico, né? Quer dizer aí o eterno, né? Abraço, meu querido Daniel de Gravataí. Vou tentar falar de eternidade aqui em 3 minutos, menos de 3 minutos, cronologicamente. Jorge, boa noite, querido. Seja bem-vindo aqui na Rádio Pampa.
Boa noite, Luiz.
Boa noite, querido.
Jorge, aqui da Praia do Ipanema, mas não é Rio de Janeiro. Esse rádio aí tem que sumir, tia, do mundo, porque, esse cara tá fora da casinha. Ele só vive com Bolsonaro na cabeça. Esse cara é doente da cabeça, tem que internar esse cara. Um abraço, Luiz. Ontem tentei participar várias vezes, mas não fui citado. Que Deus abençoe aí. Um beijão no coração. Ah, não me leva mal, Luiz. Mas esse último cara, esse PT aí que falou, isso é um idiota, um imbecil. Isso tem que morrer, olha, embaixo d'água com 20 quilos de pedra. Que cara ignorante, pelo amor de Deus. O Lula ferrando com o país, botando tudo pra baixo. As pessoas morrendo de fome e esse cara protegendo o Lula. Olha, nós estamos ferrados mesmo. É, boa noite, Luiz. Jorge Ipanema.
Obrigado, Jorge, aqui na Rádio Pampa. Vamos agora para a Flórida, meu querido Fernando da Flórida. Boa noite, meu amigo. Seja bem-vindo.
Boa noite, Luiz.
Boa noite, meu amigo.
Tudo bem?
Tudo certo.
Eu acho que é André o nome dele.
André?
Aí, falando aí. Ah, porque a senhora ali falou que o Bolsonaro ganha no primeiro turno, etc. Cara, essa é a opinião dela. É a opinião dela. Eu sou de direita, eu acho que ninguém vai ganhar no primeiro turno. Né? Se tivesse o Jair Bolsonaro participando, ganharia. De pé nas costas. Como ganhou na outra vez e não foi permitido a ele comprovar isso nas urnas. Agora, dizer para mim que o Lula é carismático, você acha? Pois vai lá e dê seu voto pro Lula. Parabéns pela tua escolha. Flávio Bolsonaro? Rachadinha? Chocolate? Milícia? Marielle? Etc, etc, etc. O que foi comprovado? O Lula joga no ar isso. O Lindenberg joga no ar isso. A Gleice Hoffmann. O Hadi. Toda essa turma aí. E tu acha eles carismáticos. Tu já fica na dúvida quem é que presta na direita e quem não presta. Então isso aí é sua opinião. Sim, eu tenho inimigos políticos. Sabe quais são? Aqueles que não têm valores morais e levam esses valores, ou não levam esses valores morais, para a política, que são apoiar bandido, dar segunda, terceira, quarta chance para criminoso, que a gente está sabendo que não tem jeito. Enfim, eu não respeito bandido, não respeito quem passa a mão por cima do que está errado. Ah, tu nunca errou? Claro que eu errei, mas eu nunca fiz um crime ou nunca roubei ninguém que hoje eu possa me arrepender. Se alguma vez aconteceu isso na minha vida, não foi consciente, como a esquerda é consciente nos atos criminosos que ela pratica. Fernando na Flórida.
Obrigado, Fernando. Ao ouvinte, né, que ama o Lula, que dá as dicas, né? Boa noite, mestre Luiz Cortez e demais ouvintes. Na adolescência eu fui de esquerda, já adulto eu fui de Bolsonaro e agora sou de Renan Santos. Missão Cleomar Zanquete de Viamão. Parabéns pelas novas acomodações aí na Ipiranga, Luiz. Cleomar Zanquete, Viamão. Boa noite, meu amigão. Na minha opinião, o nosso presidente Lula vai ganhar essas eleições com muita folga, porque ele não tem nenhum adversário. Todos eles são fraquinhos. Felipe Apache, Centro Histórico de Porto Alegre. Chegando aqui na Rádio das Notícias, é meu sócio aqui no programa. Desde que eu comecei a trabalhar à noite, eu lembro do Roberto Castanho. Boa noite.
Oi, como é que tá?
Tudo bom, querido?
Melhor, the best forever. Luiz, o pessoal aí dando palpite aí, pitaco, pra mudar o programa, não se xingar, não sei o quê. Não tem que mudar nada, deixa tudo como tá. Deixa o rádio aí falando, fazendo lavagem cerebral nos jumentos aí, apesar que ele não sabe que jumento já tá com lavagem cerebral, né? Não precisa. E quem tá cheio de conta para pagar aí, tudo atrasado, boletos, tudo vencendo, não vai votar no líder da quadrilha, que o líder da quadrilha é o Lula Arápio, sim senhor. E como diz o lá de Paraguai, eles vão desviar, o Lula vai desviar todos esses 12 bilhões aí. E não vai investir em nada de segurança, porque ele é o chefe da quadrilha. E ponto final, não tem conversa, é isso aí mesmo. E quem é a favor é conivente. Abraço, Lula, o melhor, the best forever. Não adianta, pessoal. Vai ser Flávio no primeiro turno. Inclusive, ele não está nem... Começou a campanha dele ainda, mas ele já prometeu de fazer presídios poderosos, igual lá o do Bukele, lá em El Salvador, hein? Aí, ó, petezada aí, vocês que se cuidem, hein? Porque vai ter bastante vaga para vocês.
Rádio Pampa, Rádio das Notícias. Roberto Castanho aqui na Rádio Pampa. Luiz Cortez, Carlos de Canoas. Pois é, conforme podemos ouvir as reclamações dos ouvintes do seu programa, podemos perceber como o seu maravilhoso e elogiado programa, nos quatro cantos do mundo, é prejudicado devido a esse ser intragável do rádio. O que a Pampa está ganhando com isso, Luiz? O que deve para o PT para permitir isso? Alô, Rede Pampa, por favor, tirar o rádio do ar. Não dá mais. Abraços, Luiz. Carlos de Canoas. Aqui a democracia é essa, né? Todo mundo tem sua opinião, todo mundo fala, traz a sua percepção, né? Essa é a verdade. Seja você de direita, de esquerda, de centro, de cima, de trás, de frente, como eu sempre digo, né? Parafraseando também o filósofo francês Voltaire, posso discordar completamente com o que você diz, mas lutarei até o final para que você tenha o direito de dizer, em cima dessa frase de Voltaire, é que nós pautamos o programa. Você traz a sua opinião, você, né? Ah, eu odeio o rádio, eu odeio o Gustavo Vitorino. Ok, tudo bem, mas aqui ninguém está ameaçando, ninguém está ofendendo ninguém e tal. Até porque se tivesse palavras assim, eu não iria pronunciá-las aqui no ar, né? Com certeza. Vamos para Viamão, com a minha querida amiga Marina de Viamão, aqui na Rádio Pampa. Shalom, shalom, Deus abençoe, Manohatov, se agasalha, tá frio, né? Obrigado, Marina. Boa noite, Lui, já estão na casa nova? Sim. O Abaná, pro pessoal da Ipiranga ali, ó, os carros estão passando, claro, que agora, ó, tô vendo um ônibus passar ali na Ipiranga agora, 11 horas 32 minutos, tem ônibus ali passando ainda, né? O semáforo abriu aqui, né? Eu estou, à minha direita está o Palácio da Polícia toda, né? Uma quadra inteira, né? E aí eu consigo ver as outras quadras também. É uma janela enorme aqui, meus amigos, né? Tem o nosso salão de eventos aqui, o Salão Nobre, que a gente chama, né? Atrás de mim, né? Logo vai começar as lives de novo aqui, aí vocês vão ver tudo que eu estou falando aqui, né? À minha esquerda, por exemplo, tem uma mega janela também, que é para o lado de dentro, né, do prédio, que é da Rede Pampa. Aí na minha diagonal está a Rádio Grenal, eu consigo ver o estúdio lá de dentro do estúdio. Do lado tem a 104, também consigo ver o estúdio. O Polaco já foi, né? O Polaco, eu vejo os funcionários passando tudo aqui, o pessoal passa para me ver aqui também, fico me vendo lá de dentro da empresa. E alguns colegas também que estão vindo aos poucos aqui, as rádios vindo todas para cá, né? E à minha direita, eu vejo o Palácio da Polícia, eu vejo a João Pessoa, um pouco mais atrás, a Avenida João Pessoa. E à minha direita, portanto, a Avenida Ipiranga. Quase todas as cidades, eu acho que muitas cidades no Brasil têm essa avenida chamada Ipiranga, né? E uma das mais famosas aqui de Porto Alegre também. 11 horas 33 minutos, Rádio Pampa, Rádio das Notícias.
A Rádio Pampa é mais uma emissora da Rede Pampa de Comunicação, a maior rede de emissoras FM do sul do país.
É grátis, acesse o sul.com.br.
Rádio Pampa. A grande voz do Rio Grande. Luiz Cortez.
Rádio Pampa.
Rádio Pampa, Rádio das Notícias. É, já estão o pessoal mandando matéria aqui para mim, né? A superbactéria encontrada na água de Porto Alegre. É, superbactéria encontrada na água de Porto Alegre. Eu ouvi falando aí, Luiz, Vero, resistente aí, 14 antibióticos e todos bebendo. Ela, nenhum antibiótico mata ela, não precisa ler... No ar, pô, agora já foi, né? Parabéns, aqui é o nosso ouvinte trazendo sobre a superbactéria, pesquisa da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, né? Encontrada uma bactéria listada aí como perigosa pela Organização Mundial da Saúde em praias e também no Guaíba. A amostra coletada aqui pela Estação Menino Deus, aqui em Porto Alegre, se mostrou imune a 14 antibióticos. Pesquisadores da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a URGS, identificaram a presença da bactéria Acinetobacter baumannii em amostras de água de 4 pontos em Porto Alegre. Uma das amostras isoladas, coletada no Guaíba, se mostrou multirresistente, ou seja, imune a diversos antibióticos. O achado é resultado de uma análise do projeto ClimaRes Wash Climasano. É, a bactéria foi encontrada também na praia do Lami, na praia do Ipanema, na zona sul, e no Guaíba, próximo à foz do Arroio Dilúvio e perto da estação de bombeamento de água pluvial Menino Deus. O ponto de maior preocupação, segundo os pesquisadores, foi a amostra coletada próxima à EBAP, a estação de bombeamento Menino Deus. A análise mostrou uma bactéria neste local, né, que era resistente a todos os 14 antibióticos testados, como caftazina e também imapenem, meropenem e ciprofloxacino, são os antibióticos, né? Nos outros três locais, os isolados da bactéria também apresentaram resistências a uma gama de antibióticos. A equipe de pesquisas informou que fará agora o sequenciamento genômico das bactérias. O objetivo é investigar o perfil de resistência de forma mais aprofundada e avaliar uma possível relação genética com as cepas de um surto dessa bactéria ocorrido em abril na UTI neonatal no Hospital Fêmea, que aconteceu, né? Teve morte de crianças por causa de infecção. Eles querem ver agora se existe alguma coligação, né? Que resultou, inclusive, na morte aí de bebês prematuros. Então, olha, é preocupante, realmente, a gente precisa analisar e a gente espera, obviamente, que os pesquisadores da Universidade Federal do Rio Grande do Sul tenham um bom resultado o mais breve possível, né? Os pesquisadores acreditam que a bactéria, ela não chegou ao hospital pela água do Guaíba, mas sim nos dejetos dos hospitais, que são lançados na rede de esgoto, sem tratamento adequado. O próximo passo agora vai ser testar a suscetibilidade dos isolados do complexo B e um dos últimos recursos terapêuticos para infecções do tipo. É, porque aí se chega na população essa infecção aí, meus amigos, aí a coisa fica séria, né? Faltando 20 minutos para meia-noite. Superbactéria considerada, olha só, considerada uma das mais perigosas do mundo, hein? Ela foi encontrada aqui na água de Porto Alegre. 20 minutos para meia-noite, Rádio Pampa, Rádio das Notícias.
Rádio Pampa, a grande voz do Rio Grande. Luiz Cortez.
Pampa, Rádio das Notícias. 11:41, se você está ouvindo a música de Paul Moriá, Love is Blue. É porque estamos na reta final do programa, Love is Blue. O amor não é azul, o amor é triste. Esse blue aqui traz uma, a tradução de tristeza, né? Aquele amor que dá aquela dorzinha no peito, sabe aquele amor que dá uma dorzinha no peito? Quando a gente está morrendo de saudade do ser amado e tem aquela dorzinha, aquele amor que dá aquela a dorzinha boa, né? Principalmente quando a gente tem acesso a esse amor, né? Então, Love is Blue de Paul Moriá, eu aconselho você baixar aí nos Spotify da vida aí, nos, né, nos aplicativos de streaming também, para você baixar e escutar a orquestra do maestro Paul Moriá, Love is Blue. Música característica do final do programa. 11:42, agradecendo sempre a sua companhia, a sua parceria. Eu quero agradecer também o pessoal aqui nas minhas redes sociais, ali no... Às vezes eu dou uma espiada e me esqueço de olhar, eu me esqueço de olhar, que me perdoem. E, meus amigos, eu gostaria sinceramente de ter mais tempo para vocês ali, no, principalmente no Instagram. Bom, Facebook também, mas no Instagram aqui eu não consigo responder todo mundo, né? Mas eu quero que você saiba que eu tô vendo as mensagens ali, tá? Mando um okzinho, só dou um joinha, dou um ok, que eu não consigo ver tanta coisa, mas agradeço as palavras de carinho, vocês escutam o programa aqui também direto, os comentários sobre algum tema do programa também, eu quero agradecer demais as palavras a meu respeito. Eu sempre digo isso, né? Se eu for 1% do que vocês dizem que eu sou ali, minha mãe já pode morrer feliz, né, e realizada. Então, muito obrigado pelas palavras lá no Luiz Cortez Oficial. Luiz Cortez Oficial é no Instagram, no Facebook, no YouTube, no TikTok, todas as redes sociais, é Luiz Cortez Oficial. Muito obrigado aqui, o imenso carinho de vocês. Eu quero que vocês saibam sempre que eu estou aqui para servi-los, sempre, o propósito da minha vida, né? Aprender, aprender, aprender e servir, servir, servir. Muito obrigado, assim como eu termino sempre o programa todas as noites, muito obrigado pela honra de servi-los. 11:44, ainda temos muitas mensagens. Eu lamento sempre, né, que a gente não tem tempo para ler todas, trazer todas as mensagens aqui dos nossos ouvintes sempre, né? Boa noite, Luiz Wilson, mão de tesoura de Canoas. Diga lá, meu querido. Wilson Sixer Hands. Boa noite.
Boa noite, Luiz.
Tudo bom, meu amigo?
E para os ouvintes aí. Teve uma ótima noite. Que Deus nos ilumine, né? Luiz, fazer uma pergunta para ti. A pergunta é a seguinte: sobre o crucifixo. Eu vejo, né, o pessoal rezando, usando crucifixo, né? Usando ali a oração do Pai Nosso, Ave Maria. A pergunta é a seguinte: o crucifixo, ele surgiu de que época a que época? E o pessoal usa muito, né, para fazer a ordem da oração. E chegou nas igrejas, né, hoje em dia, o pessoal usa muito. Tem como me explicar, né? O crucifixo aí, ele chegou hoje nas igrejas, né? Não sei de quando começou, e um símbolo, né, que, da fé, que é muito bonito, né? Tem como me explicar essa questão do crucifixo, desde a época de antigamente até agora, nas igrejas. Muito obrigado, uma boa noite aí. Fica com Deus.
Obrigado, querido. Seja muito bem-vindo sempre aqui na Rádio Pampa. O crucifixo, ele sabe que ele não é o sinal da cruz. Utilizar o crucifixo, ele não é bíblico, né? O crucifixo, ele é um símbolo, né, mais central ali, né? Principalmente na época medieval, nas cruzadas, que se popularizou muito mais na Idade Média, né? O chamado de corpus, né? O crucifixo, né? Então, é a época que surgiu como um instrumento mesmo, uma espécie de amuleto, né? Um talismã, como é utilizado o crucifixo hoje, como um método de execução da sua fé. Né? No século antes lá de Cristo também, era enviado para as cruzadas, tudo, e o crucifixo era uma espécie de amuleto para as guerras. Isso popularizou depois, né? A adoração à cruz, ela é muitos anos depois de Cristo, né? Como um símbolo aí da vitória
que começou a se difundir muito mais ali depois das cruzadas. Isso já, a gente já está falando de século 4, 5, aproximadamente ali. Já com, isso já é Imperador Constantino, né, por volta de 333. Sabe que Constantino, ele foi o imperador que transformou o cristianismo na principal religião do mundo. Antes disso não era. Depois de Constantino, ele se converteu, coloco entre aspas aqui, porque ele, na verdade, não se converteu mesmo. Ele só quis, né, trazer os cristãos para o seu lado, porque o cristianismo estava crescendo demais. E ele, como uma forma de trazer o paganismo para dentro da igreja, ele fez isso. Ele é utilizado nas orações também, nas meditações lá de Paixões de Cristo, por exemplo, que ajuda muito os fiéis ali a meditar, né? A mesma coisa ali do escapulário, vem muitos anos depois. Aí começaram a ver os artefatos religiosos como um fortalecimento religioso, né? Um lembrete da gratidão, o amuleto como o escapulário como proteção, o sinal da cruz como fechando o corpo, alguma coisa desse tipo, né? Um sinal de vitória e esperança também em Cristo, principalmente um sentido de proteção espiritual. Então, o corpus ali, que fala do corpo, né, representa a humanidade de Jesus na sua entrega física. Claro que a gente tem na escritura de Deus lá no crucifixo, né? A palavra inre, que a gente sabe que é uma escritura que estava em Jesus Nazarenos Rex Legion, que é Jesus Nazaré, rei dos judeus, né? E o sinal da cruz nisso. Então, falando ou professando essas palavras é uma forma aí de também se manter com Cristo na sua vida. E esse amuleto, vou colocar entre aspas, se tornou muito mais amuleto já no século IV, ali com o imperador Constantino, em que ele institucionalizou a igreja no mundo com a força de Roma, né? Então é por volta dessa época. 11:48. Obrigado, Carlos Mãos de Tesoura. Ele deve trabalhar com salão, né? Ah, não. Olha só, ele já tinha me dito, eu me esqueci. É o equipamento que ele trabalha. Pá! Pô, espetacular, hein, meu amigo? Parece um filme do Transformers. Pô, espetacular, hein? Produtor Apostos, estou ouvindo. Tá difícil fazer qualquer tipo de comentário, Luiz. Tá terrível. Brasil ladeira abaixo. O dólar caindo, a inflação subindo. Cadê a gestão desse país? Ficando difícil enxergar a luz no fim do túnel. Com medo que seja a luz que passará por cima de todo mundo. Jesus me abanda. Marília, Nova Santa Rita. Grande Marília, abraço, minha amiga. Rádio Pampa, Rádio das Notícias. Informações, as repercussões que você confere em osul.com.br. Boa noite, Lu. Eu gostaria que você comentasse sobre os quatro superbactérias encontradas no Goiás. Nós falamos agora há pouco, né? Pesquisadores da URGS divulgaram, né? Realmente a água aqui em casa tá um gosto ruim. Não, mas aí eu acho que não tem nada a ver, né? O gosto ruim aí já é outra questão. Não teria a ver aí com as bactérias, né? Helder Maier, boa noite, meu amigo. Seja bem-vindo.
Boa noite, Luiz.
Boa noite, Helder.
Aqui é Helder Maier, Alvorada City, a capital da solidariedade. A Rádio Siberiana, o frio glacial, os cães estão sonolentos, encolhidos no galpão. E eu gostaria de saber sobre a Simone Beauvoir, a filósofa francesa existencialista, companheira do Jean-Paul Sartre. Ela escreveu um livro, Segundo Sexo, que dizia que a mulher se aprende a ser mulher. ela não nasce mulher. O feminismo, Luiz, a igreja considera uma afronta a Deus? O feminismo, com esse livro que foi lançado sobre o Código da Vinci, seria possível acontecer? Helder Maia, Alvorada City. Curitiba está mais frio do que Porto Alegre. 6 graus, Luiz. É a capital glacial. Helder Maia, Alvorada City. Um abraço à galera com o quentão na roda. Boa noite, Luiz. Aqui é Helder Maia, voltando. Aqui de Alvorada. Rádio Siberiana, Luiz. Sobre essa urna eletrônica, misteriosa, enigmática, de muitas discussões, uma pergunta: quem inventou essa urna eletrônica? É patenteada onde? Como foi efetuada esse tipo de sistema eleitoral, eletrônico, que outras nações nunca copiaram? Qual delas que copiou esse tipo de urna eletrônica? Pergunta para o Petralha se ele sabe e se ele pode contestar essa situação. Luiz, é uma curiosidade de um rádio ouvinte. E esse tipo de extrema direita, fascismo, etc., só anda na cabeça deles, Luiz. Um golpe fantasiado, que até os vídeos foram ocultados. Isso é infiltração da CUT ou MST, que fazem esse tipo de situação, sistema, essa manipulação. Helder Maia, Alvorada City. Quero saber qual o país desenvolvido que usa essa urna eletrônica. Petralha, pode responder?
Obrigado, querido Helder Maia, aqui na Rádio Pampa. Então, tem alguns países, sim, com urna eletrônica. O Brasil é um dos precursores, sim, né? Mas tem alguns... Aliás, os formatos são diferentes, tá? Por exemplo, na Venezuela é igual o nosso. É igual a nossa urna aqui no Brasil. Só que tem o papelzinho da comprovação no papel, né, meu querido? O Berdan Pires está no laranja aí, né? No laranja, meu microfone. Laranja. Isso aí. A urna eletrônica, hoje, né, com a posse do Nunes Marques, né, aí o presidente, novo presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ele fez homenagens, né? Homenagens não, ele reconheceu a urna eletrônica, elogiou.
Ih, mais um.
Aí o pessoal, leia, indicado pelo Bolsonaro, já estão chamando o cara de traidor, eu sei porque ele falou da urna, enfim, né. Assunto sem polêmica, a urna, né.
Não há necessidade de endeusar, né, ídolos, né, como a urna eletrônica, por exemplo.
Deusar ídolos.
Faz como se fosse um ídolo, uma coisa.
A urna eletrônica.
O bezerro de ouro.
É estranho que algumas democracias aí pelo mundo, né, não utilizam a urna, né? Mas aí eu acho que é critério também. Ah, viu só como ela não vale nada. Não sei se é esse ponto, mas o que é verdade também, né? O próprio Estados Unidos, Japão, por exemplo, outros países não utilizam a urna.
Não é seguro.
Pois é.
Eu já largo essa aí. O oposto do que falou o Nunes Marques. Sabe por quê? Só é seguro aquilo que eu posso comprovar claramente.
Uma coisa só que eu não concordo é o seguinte, né? Poxa, vamos tirar a dúvida. Pra que deixar essa dúvida no povo?
Então, se não é... Não é democracia.
Exatamente, dá o comprovante.
Bota um papelzinho ali e acabou o assunto.
É a mesma coisa quando eu vou fazer uma compra ali no mercado. O senhor quer nota? É claro, minha amiga, que eu quero nota.
Mas seria um regresso. E aí? Sim. Tem tanta coisa que nós temos que regressar.
Tem que regressar para melhorar muita coisa.
Exatamente, né?
Agora, a menina do caixa me perguntou, o senhor quer nota? É claro que eu quero nota. Como é que eu vou saber que o valor que eu paguei da prateleira é o mesmo que está na nota?
Uma mudança, eu dou um exemplo, uma mudança não significa que seja um avanço. Como diz, é um avanço, então vai regressar, se eu voltar. Por exemplo, inventar o ampli de guitarra transistorizado.
Uhum.
Sempre lembro disso aí. Daí depois voltaram para as válvulas. É os melhores.
Sim, né? Isso, os melhores.
Depois, grandes bandas, todos voltaram a tocar o ampli valvulado. E não conseguiram fazer um negócio melhor. É. O outro é mais moderno, mas não é melhor. Então, não é um avanço. É um retrocesso.
É, nem tudo é. Isso é importante,
A modernidade.
Nem tudo que é moderno é melhor, né?
Isso, então. A modernidade que retrocede.
É, verdade. Bom, meu querido, vamos aos assuntos aí do Pampa na Madrugada.
Tema 1 de hoje. Governo dos Estados Unidos libera documentos secretos sobre avistamentos de OVNIs, objetos voadores não identificados. Relatórios confidenciais trazem investigações e relatos de décadas sobre possíveis naves e extraterrestres. De acordo com um comunicado da Casa Branca, como os casos não foram solucionados, o objetivo de Trump é permitir que a população, entre aspas, forme a sua própria opinião sobre as informações. E aí eu pergunto, qual a sua opinião sobre as informações? Yeah, esse é o tema número 1 de hoje.
Por gente debater, é um assunto sempre muito bom de debater também, né?
Pois é.
Todo mundo é meio ufólogo nesse sentido, né?
É. Até já entrevistei um dos maiores ufólogos aí do mundo, o Marco Petit, aqui no nosso programa. Pô, hoje seria um dia bom, né?
Legal,
estar,
né,
participando aí. Tema 2, qual o assunto do momento?
É, alguns aí, né? Essa questão da bactéria aí no Guaíba também, o pessoal ficou preocupado, enfim, né? Resistente a 14 antibióticos. Não, tomara que não dê nada de mais sério para a nossa saúde pública, né?
Bom, abri um parênteses aqui, um relatório do Fernando, dos Estados Unidos, ele falou que em 2020 votei na Califórnia, na urna eletrônica, com um comprovante impresso, onde pude visualizar e conferir meus votos. Mas não confio na urna eletrônica assim mesmo.
Não.
Disse ele, com comprovante, imagina assim. Vai. Tema 3. Lula lança o Plano Brasil contra o crime organizado. A pergunta é, tentando satisfazer Trump? Há uma notícia por aí, que eu, evidentemente não é confirmada, porque a gente não estava lá dentro, né, daquela reunião, mas que seria uma das razões fortes de Trump, a pressão que teria dado, inclusive, um prazo. Tipo o Moraes, aquele prazo, ou tantos tempos, dias e tal. 15 dias, uns falam, outros se fala, 30 dias para Lula tomar alguma providência. Eu te dou um prazo para tomar uma providência. Sobre isso, o crime organizado, Comando Vermelho, PCC, essas coisas. Então, a pergunta é essa. Seria tentando satisfazer Trump? Será que é verdade isso? Porque rapidinho ele voltou de lá e veio esse plano aí. Tema 4. Disseram, entre aspas, né, que antes de encontro, Lula ligou para Trump do celular do empresário Joesley Batista, aquele que estava envolvido com a roubalheira da Lava Jato e tal, e ouviu "I love you" do americano. Será que isso aconteceu mesmo? Esse é o tema 4, por isso que disseram.
Esse disseram, porque não tem registro disso também, né?
Claro, então fica. Tema 5, abre aspas. Prefiro a relação com Lula do que com o governo anterior, disse o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota. Vorcaro também preferiu Lula a Bolsonaro. Por que eles preferiram Lula? Essa é a pergunta do tema 5. Deixa o povo falar.
Boa, boa, boa.
Tema 6. Mulher não gostou do corte do cabeleireiro, aquele tema. E por isso foi lá e deu uma facada nele.
Mas que bárbaro.
Depois de detida, ela se manifestou, dando a entender que fez justiça. Porque ele cortou errado a franja
cortou
dela.
Cortou a franja dela, já.
O que você tem a comentar sobre isso, tema 6?
Só tem que falar uma palavra para ela. Proporcionalidade, minha amiga. Agora, não, o cara dá uma topada no bico da cama, tu quebra toda a cama. Não tem sentido essa...
Não, foi esfaquear pior que quebrar a cama, né?
Não, tá louco.
Foi quebrar o cara que montou a cama.
Foi
dar uma facada no cara que montou a cama.
Não, aí desproporcionalidade total.
Mas ela fez justiça.
Justiça.
Mesmo que fosse uma questão da franja, sei lá, de alguma forma, na mesma moeda, numa sociedade democrática, aquela coisa toda, a gente não se faz justiça com as próprias mãos. Então nós não somos a lei, né, da organização, da sociedade, e não somos Deus para fazer justiça. Quem quiser viver desse jeito, não aceita viver socialmente, que vá morar numa caverna no topo de uma montanha sozinho, no meio do mato.
Uma caverna, então, né?
Tema 7. Depressão, estresse, insatisfação, ansiedade. Como superar? Esse é o tema 7 de hoje, pessoal. Bom assunto. Tema 8. 13 de maio na história, em 1888, sancionada a Lei Áurea, que aboliu a escravidão no Brasil. A pergunta é, o que seria a escravidão moderna? Aí o tema 8.
Eu já acho que não tem ninguém livre mais, né?
Ah, então. Tema 9. Também em 13 de maio de 1917, três crianças viram a Virgem Maria em Fátima, Portugal. Os três segredos de Fátima são uma dádiva, um mistério ou uma lenda? E qual seria o terceiro segredo? Há especulações sobre o terceiro, não é claro. Uns falam que seria o atentado ao Papa, que foi com João Paulo II. Eu acho que é muito pouco, cara. Virgem Maria falar assim, vamos tentar matar o Papa. Não, acho que é algum... Eu vi uma vez, nunca mais encontrei material que falava um monte de coisas. Três dias de escuridão, que a Terra ia passar por um...
É uma coisa mais escatológica, no sentido de tempos finais.
É algo muito grave, assim, né? Bom, tema 10. Oração. Para quem você recomendaria uma oração hoje?
Orar por alguém, você disse?
É, para quem você recomendaria uma oração hoje?
Que a pessoa orasse ou orasse por ela?
Que fosse. Por quem? Para quem você recomendaria uma oração hoje?
Poxa, essa aí...
Boa pergunta, né?
É, claro, a gente sempre pensa...
Temos 8 bilhões de pessoas no mundo.
É, eu sempre oro pelos meus amados, sempre assim, mas acho que alguns governantes precisavam mais de oração aí para ver se tinha algum tipo de interferência divina nas suas decisões, que está faltando um pouco, né? Um pouco de Deus em algumas decisões, né?
Eu meio na cabeça alguém que está tomado pelo demônio.
Como é que é?
Ei, Magrão, qual é que é essa... quem é essa pessoa que está tomada pelo demônio?
Porque só Deus, né? Só Deus para salvar.
Pá.
Só Deus.
Só Deus para salvar.
É, tem casos que só a misericórdia divina, que é a misericórdia ainda.
Tipo misericórdia. Assim,
ó, né? Não, tu não tem obras.
É um caso perdido, humanamente falando, mas para Deus não.
Não tem obras.
É assim?
Então, só uma graça divina para... É.
A misericórdia total mesmo. Pá.
Interessante que a graça, constitucionalmente falando, tipo aquela que Bolsonaro concedeu, Daniel Silveira, o sentido é esse, mais ou menos esse, né?
Sim,
é,
sim.
É uma, é tipo uma, como é em cima e embaixo, né? Uma alusão.
Sim, sim.
Tipo, ou seja, tu recebe uma graça de cima para baixo.
Sim.
Não é pelo, necessariamente, por, seja o que for, pelo que foi feito e tal, né?
É.
Porque...
Muitas vezes até é imerecido, né?
Exato. Então, quem está tomado pelo demônio é porque está ou está dominado ou está querendo, né, estar tomado pelo demônio. Então, aí, só uma misericórdia divina, porque para dar um raio na cabeça, para acordar, o pessoal acordar, porque senão, não tem. É. Não tem volta. Bom, tema 11, futebol. Algo a comentar?
O Inter é um jogo complicado, mas é que, pô, saiu na frente, aí empataram, aí depois 2-1, aí empataram.
Para Atlético, um time de terceira, complicado.
Pô, o jogo foi, a palavra, eu acho que é essa, complicado, foi um jogo complicadinho, não foi?
Se complicou em casa contra um time pequeno, essa é verdade, um time bem pequeno.
Bom, o Inter, alguns colorados aqui escutando o programa, passamos, ok, passamos, né? Oitava de final agora o Internacional na Copa do Brasil, o Copa do Brasil tem essas características, o time Atlético, eu confesso que quando eu vi o time, eu já tinha ouvido falar, não sabia de onde era, eu já sabia, que já ouvi esse time, mas eu não sabia de onde era, tive que procurar, que não...
Pois é.
Aí fui ver que era de Minas Gerais, enfim.
Pois é, até eu fiquei sabendo. Passou, que o time, né? Tem, é centenário, alguma coisa assim, isso acontece, né?
Sim.
Aqui no Rio Grande do Sul tinham times... que eram fortes, com o Renner, foi campeão gaúcho em 1959, se não me engano. Tinha um time, foi campeão gaúcho, né? E nem existe mais.
E não existe mais.
Né? Então acontece isso. E a dupla Grenal passou na frente, como lá o Atlético, o América e o
Cruzeiro. É aquilo que tu fala da questão da folha salarial, né? Tem obrigação de ganhar, não tem essa, tem obrigação.
Uma diferença absurda.
Se perder, depois pede pro Globo, pede pro times assim, fica um fiasco. Pra mim é fiasco.
Não, o que se pensa é que quando pegar um time forte, né? Se jogar desse jeito aí... Até eu vi o Sobis falando, se jogar, vai pegar o Vasco sábado, Inter. Se jogar, sim, não ganha do Vasco, ele falou. É Pois tem razão.
Time de primeira divisão, né?
É, mais uma vez a defesa é muito exposta, muitos erros.
É, eu não consegui ver o jogo, mas enfim,
erros, vi o pessoal falando. Assim, erros assim, até infantis.
Se pega um time de primeira divisão,
talvez problema. Por ser um time pequeno, o treinador jogou desse jeito.
Se expôs mais.
Por exemplo, o Bernabé foi lateral.
Uhum.
O que sabemos que ele não pode ser lateral. Né? Então, contra o time, porque ele.
Ah, contra a atletismo.
Fez um golaço lá na frente. Lá na frente ele é muito bom. Aqui atrás ele é muito ruim. Ele
fez gol de novo, né? Fez gol de novo.
Fez
hoje,
gol de novo lá na frente, com o passo do Alan Patrick. Deu uma balançada, pá, rolou. Pô. Rolou certinho, a bola caindo do pé esquerdo, bateu de primeira.
Uhum.
Como é que é, cruzado?
Tem feito bonitos gols, né?
É. Mas lá atrás ele falhou num dos gols. Pra variar no posicionamento, ele não. Então é lateral.
Sim.
Não é lateral.
Sim.
Simplesmente não é lateral.
Bom, meus amigos, aqui me despeço. Meia-noite e 7 minutos. Fica agora com o Bertão Pires no Pampa da Madrugada. Não se esqueçam, bem sempre vence o mal. Obrigado pela honra de servi-los. Tchau, tchau.
Rádio Pampa, a rádio das notícias.
998-415071. WhatsApp e SMS da Rádio Pampa.
Rádio Pampa.
Participe da programação da Rádio Pampa através do WhatsApp e do SMS. Anote o número da Rádio Pampa. 51 998-415071. Repetindo, 51 998-415071. Participe também pelas redes sociais. No Facebook, o endereço é facebook.com/Rádio Pampa Poa. E no Twitter é @Rádio Pampa Poa.
Rádio Pampa, a grande voz do Rio Grande. O Bertão Pires.
Olá, boa noite, bom dia, boa madrugada. Estamos chegando para mais um Pampa na Madrugada, o programa mais interativo do rádio do Sul da América do Sul. Eu sou o Berdan Pires e esta é a Rádio Pampa, FM 97,5 e 88,3. Transmitindo também pela internet, pelo www.radiopampa.com.br e pelo canal 300 da Claro Net TV. Vamos juntos, estamos no novo dia. Hoje é quarta-feira, 13 de maio do ano de 2006. É 26, né? Meia-noite, 13 minutos. Meia-noite, 13. Conferindo a temperatura, neste momento, 12. 12 graus. Umidade relativa do ar, 78%. Vento, 10 km por hora. Céu limpo, com poucas nuvens. Os temas que estarão em pauta do programa de hoje. E agora, lembrando que é hora de falarmos dos meios, né, para você participar. Por exemplo, nós temos o nosso WhatsApp 51 51 92 36 63 15, 92 36 63 15. Telefone fixo 3218 2660, 3218 2660. Temos também o Instagram. Pois então, no Instagram, você encontra os temas, no Instagram, o Berdan Pires, os temas do programa, os temas de hoje, que estão no Instagram e também no Facebook. Temos também o XX Twitter, arroba Oberpires, e-mail, oberdapires1@gmail.com. E o nosso Ober canal do YouTube, Pampa da Madrugada, procure no Google, Oberdan Pires canal do YouTube. Inscreva-se e mais, torne-se membro do nosso Ober canal do YouTube. Para isso, né, você manda um e-mail para oberdanpires1@gmail.com perguntando como funciona, como faz, né, para se tornar membro do canal. Certo? Dito tudo isto, declaro abertos os trabalhos. Está no ar Pampa na Madrugada, o programa mais interativo do rádio.
Rádio Pampa, a grande voz do Rio Grande. Berdan Pires.
O tempo na Pampa.
Bem, nesse momento a temperatura em Porto Alegre, vamos conferir, nesse momento está nos 12 graus. Umidade relativa do ar, 78%. Vento 10 km por hora. Céu limpo em Porto Alegre. Já falamos que a tendência é de tempo firme, sol e nuvens. Até domingo, né, nesta semana. E para hoje, por exemplo, quarta-feira, dia 13 de maio, nós temos céu e nuvem, sol e nuvem, céu limpo, com mínima entre 8 e 9 e a máxima em torno de 21 graus. Nesse dia 13 de maio, o sol nasce às 7h05, irá se pôr às 17h37. Estamos no período da lua minguante, até o dia 16 de maio. Portanto, lua minguante, outono no ar. Acompanhamos a previsão do tempo aqui na Pampa.
Rádio Pampa, a rádio das notícias.
A hora da Pampa, 19h19. Leia em osul.com.br. Baixe o aplicativo, é grátis. Beira Rio, Inter vence o Atlético de Minas Gerais por 3-2 e está nas oitavas da Copa do Brasil. Nunes Marques toma posse como